E dando início às nossas entrevistas, com muita honra de cumprimento aqui na ponta da linha, o João Goulart Filho, filósofo, político, filiado ao PCdoB, filho de João Goulart, presidente do Brasil, deposto em 1964. João Goulart Filho, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí do Faixa Livre. Prazer em estar com vocês aí nessa manhã. Aqui no Brasil, tudo bem? Como é que vocês estão?
Vamos indo, né, João Goulart, porque a nossa situação é muito preocupante como país. Aliás, queríamos conversar com você sobre isso. Mas antes disso, eu agradeço mais uma vez essa gentileza que você nos dá de ter a oportunidade de trocar algumas ideias contigo. E, principalmente, na medida do possível, te desejo aí um ótimo ano de 2020. Mas antes.
Obrigado a todos vocês. Realmente nós estamos passando, atravessando aí uma situação política, social, econômica difícil no país, né? Mas a gente sempre está pensando em melhorar as coisas. Eu acho que o Brasil merece isso. Mas foi um prazer enorme, o prazer é meu, não tem nada que agradecer não, Paulo. Obrigado, eu que agradeço aí a possibilidade da participação aí com seus ouvintes.
Eu queria trocar uma bola com você a respeito desse segundo ano do governo Bolsonaro que se inicia. Mas antes disso, eu não poderia deixar de fazer uma menção a uma homenagem que o governador Dino, lá do Maranhão, está fazendo ao ex-presidente Goulart e à sua mulher Maria Tereza. Além do lançamento da biografia da ex-primeira-dama, será inaugurado o novo edifício João Goulart, reaberto após 20 anos de fechamento. E isso é uma homenagem do governador do Maranhão, mais do que justa. Mas eu queria a sua apreciação sobre isso. Como é que você vê essa homenagem nesse momento? Ela tem um forte caráter simbólico?
Ah, sem dúvida que ela tem um simbolismo muito grande, né? O edifício João Goulart, lembro, inclusive na época da ditadura, foi retirado. Ele era um edifício onde funcionava o antigo INSS. Esse edifício funcionou após 64, eles retiraram o nome do edifício. Eu me recordo que na redemocratização do país, quando o presidente Sarney assumiu, no lugar do nosso saudoso Tancredo Neves, naquele momento também difícil da nossa situação política, o ministro que tinha sido escolhido pelo presidente Tancredo para a presidência na época era o nosso ministro Valdir Pires. E eu, na época, me recordo, era deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, creio eu, e passei pelo Maranhão e comentei com ele que esse edifício tinha sido retirado o nome do presidente, e ele imediatamente, na época, mandou recolocar o nome. Mas depois, com o passar dos anos, esse edifício foi abandonado de uma forma ou outra, e um edifício antigo que está na frente do Palácio dos Leões, ali no centro histórico de São Luís, né, onde funciona o governo hoje do governador Flávio Dino, e estava fechado há mais de 20 anos, abandonado. O governador Flávio, logo no seu primeiro mandato, ele fez uma negociação com o governo federal, porque esse edifício pertencia ao patrimônio do governo federal, e retomou o edifício para colocar ali as secretarias mais ligadas ao governo, Casa Civil, enfim, Secretaria da Fazenda e outras secretarias mais importantes, e nos disse na época que recolocaria o edifício João Goulart, inclusive com homenagens a ele, para serem prestadas. Hoje, nesse momento, Paulo, eu acho de muita significação essa retomada do edifício, a reinauguração do edifício com o nome do presidente. Inclusive, além desse lançamento da biografia da minha mãe, a Dona Maria Tereza, que é um livro que foi lançado recentemente pelo autor Wagner William. Foi o mesmo que escreveu aquela biografia do Lotti. Então é um livro importante, é O Soldado Absoluto, que ele chamava assim, o livro do Lotti. É uma biografia importante, mas além disso o governador vai inaugurar lá uma exposição permanente com 90 metros quadrados de parede que foi feita, aliás, pelo Arquivo Nacional e o Instituto João Goulart, o qual eu presido, sugeriu, e ele também vai ser inaugurado num andar onde será um andar de homenagens aos trabalhadores brasileiros. E, além disso, também um artista maranhense fez um busto, que também será inaugurado, o busto do presidente João Goulart. Eu não sei se vai ser dentro do edifício ou se será do lado de fora. Mas é muito importante, sim, Paulo. Eu acho que nesse momento político, né, onde se nega toda a história do golpe brasileiro, a história de nossa democracia, invariavelmente nós estamos vendo aí de parte do governo Bolsonaro essa perseguição à história. A história não se muda, a história se reconhece, né? E permanentemente nós tivemos o ano passado, inclusive, uma instrução militar para que nos quartéis se comemorasse a Revolução de 64, não como golpe, se negando a história brasileira. Então eu acho uma atitude muito corajosa, muito importante para todos os trabalhadores brasileiros, as pessoas progressistas, os democratas, a juventude, porque por mais que você, há mais de 50 anos, 55 anos daquele terrível episódio da história nacional, onde se rompe uma Constituição no dia 1º de abril de 1964, um governo legítimo que, ao propor as reformas de base, que ao propor umas reformas que até hoje o Brasil não foram feitas no Brasil, E se instaura uma ditadura de 21 anos de perseguições, de censura, de cassações, de exílio, é importante nesse momento. Eu acho uma atitude corajosa e é um exemplo que nos traz a reflexão de que o Brasil precisa sair desse discurso de ódio que nós estamos vivendo. O Brasil precisa rever a sua história nos seus parâmetros constitucionais, nos seus parâmetros democráticos, nos seus parâmetros institucionais. Então, sem dúvida alguma, eu acho que essa atitude do governador Flávio Dino, que aliás é um governador que está cumprindo com todo o seu programa, um dos governadores melhores avaliados aqui atualmente nesses dois mandatos aí, que ele vem cumprindo, como ter feito mais de 80% daquilo que havia prometido, eu acho importante. Não só pela importância do presidente João Goulart em si, mas pela importância de tentar reunir, não é, no Brasil, esses exemplos de união, de lealdade ao povo brasileiro que nós tantos precisamos para sair de todo esse atoleiro que nós estamos vivendo e de todo esse discurso de ódio entre os brasileiros.
Precisamos passar essa etapa da nossa história, porque ela se confunde com retrocessos, né? Se confunde, inclusive, com um Brasil pré-1930. Com relação aí à solenidade de inauguração, eu aproveito, João Goulart Filho, e faço aqui um agradecimento público ao governo de Flávio Dino. O seu cerimonial, de forma muito, muito generosa, nos fez um convite para estar presente lá na sexta-feira. Mas, evidentemente, não será possível, né? Mas fica aqui registrado o nosso agradecimento em nome da equipe de trabalho do Faixa Livre.
Falaria a ele, Paulo.
Isso, se você puder transmitir a ele o nosso agradecimento e principalmente a alegria por esse convite, por essa iniciativa dele, por favor, nós seremos gratos a você. E o prédio vai ser a nova sede administrativa do governo do Maranhão, não é? Isso é muito importante porque vai de forma perene homenagear aí o presidente João Goulart. Agora, o João Vicente, você falou, a Celeste disse que você prefere ser chamado de João Goulart Filho, mas é difícil não chamá-lo de João Vicente.
É, João Vicente mesmo.
Mas, João Vicente, você fez menção aí, inclusive, às ditas reformas de base, né? Reformas que até hoje, me parece, são uma necessidade premente de um Brasil que precisa se tornar independente. Eu fico vendo lá o Paulo Guedes, Paulo Damares Guedes, lá em Davos, fico impressionado com o grau de subalternidade aos países mais desenvolvidos e, principalmente, a incapacidade de pensar de uma maneira genuína, de uma forma brasileira, o nosso desenvolvimento. E, nesse sentido, resgatar a memória do governo de João Goulart é muito importante, ainda mais num momento político tão grave. Você falou aí da necessidade de uma união no país para que a gente supere aí esse, podemos dizer, essa tragédia do governo Bolsonaro. O problema é que tem muita gente no Brasil que discorda do Bolsonaro, dos seus métodos, mas concorda em boa parte do conteúdo, especialmente da sua agenda econômica. Como é que a gente constrói uma unidade num contexto como esse?
Realmente é um processo difícil, é um processo de muito diálogo e é um processo político de correlação de forças. Sem dúvida alguma, hoje o processo político chegou a um ponto, não é? Principalmente na área, não somente na área econômica, como nessa área de costumes, né? E o presidente Bolsonaro hoje detém aí entre 20% e 22% dessa tropa de choque, vamos dizer assim, muito fiel a esse Brasil do ódio. Eu ontem, inclusive, fiz uma matéria para a revista Fórum, aonde a gente coloca, por exemplo, nessa avaliação dessas pessoas, é mais importante o porquê do ódio do que o porquê da solidariedade. Não é? Então, isso aí é um grande debate que nós vamos ter que encarar com muito diálogo e com muita conversa. Eu acredito, Paulo, que o governo Bolsonaro ele vem sofrendo um processo de desgaste nessa área, porque são mentiras diárias, assim, colocando o Brasil numa posição de ridiculez diante do mundo, diante, né? Nós vimos aí esse episódio do secretário de Cultura, do Alvim. Isso é uma vergonha. Não é só uma vergonha nacional, como uma vergonha internacional. Como que uma pessoa desse quilate estava lá, não foi por um erro, estava lá por uma decisão pessoal do presidente da República, uma pessoa que copia frases do nazismo para se colocar à frente de um processo cultural que é a cultura, a única arte, a única solução que nós temos, que pode extrapolar, não é, as ideias do mundo para caminhar no desenvolvimento do povo, dos povos, antropologicamente falando, e avançar nas áreas culturais. Nós temos aí alguns ministros, né, que deveriam estar, em vez dos ministérios, mais num palco de coisas cômicas, a Damares, esse Weintraub, não é? Agora, o pior de todos, como tu estavas falando da política internacional, é o Ernesto Araújo, né? Esse homem tem, assim, uma verdadeira um verdadeiro desequilíbrio sobre o que é política internacional. Ou seja, o país está, por um lado, subjugado à política americana, e um país como o Brasil, que sempre teve mundialmente uma diplomacia elogiada por todo mundo, uma diplomacia multilateral, vem hoje a ter um bilateralismo que não está funcionando e que está colocando o nosso país nessa situação. Quer dizer, se subjuga o Trump dá preferência para a Argentina e se lixa para o Brasil. Transfere a embaixada de Israel lá de Tel Aviv para Jerusalém sem sequer olhar para a grande negociação que o Brasil tem no setor de carnes com os árabes. É uma questão que vai colocando o Brasil num jogo internacional de difícil compreensão. Quer dizer, agora manda o Guedes, são os maiores líderes mundiais em Davos, manda o Guedes e não se anima a ir a Davos para não ser vaiado. Nós estamos numa posição realmente no Brasil que nós vamos ter que discutir tudo isso. Agora, nós não podemos fugir da democracia. Então, eu acho que a pior coisa seria, nós vamos ter que montar, né, um grande diálogo nacional, um grande diálogo democrático para tudo isso. Eu acho que, apesar desses 22% que ele pode ter ainda, né, numa eleição direta, porque eu acho que o grande erro que o Bolsonaro cometeu é governar para esse grupo e se esqueceu de que, quando se é presidente, se governa para todos os brasileiros. E aí ocorre o seguinte: dentro da sua própria linha ideológica, estão crescendo aí o Moro, por exemplo, mantém uma figura intocável, não é? E vai sair desse ministério ainda com os dados e ainda processando alguns familiares do presidente Bolsonaro, e com um discurso que vai dizer o seguinte: não, eu não sou apenas ligado ou submisso ao Bolsonaro, poderá ser um grande candidato da direita, tem o Dória que pode ser um candidato da direita, tem o próprio governador Witzel aí que está ensaiando uma dança à direita também. Então, eu acho que o pensamento progressista, que também, apesar de estar muito fracionado, principalmente no que tange a hegemonia do PT, ele também poderá se unir ali na frente. Eu acho que esse é o grande desafio, Paulo, e a grande qualidade do governador Flávio Dino. Ele mantém no Maranhão uma aliança para governar de 16 partidos, inclusive do centro e alguns de direita. Eu acho que esse desgaste do governo Bolsonaro poderá nos fornecer aí uma saída política, democrática e ampla. E quando eu digo ampla, é um governo que não seja só de esquerda, porque nós estamos numa crise ideológica profunda e nós primeiro temos que salvar a democracia. E com isso, eu acho que poderá se formar aí uma aliança significativa com grupos de centro, inclusive de direita, mas grupos democráticos, grupos que prezem a democracia, que prezem as instituições, que prezem o diálogo público, que prezem principalmente o valor do povo brasileiro. E para isso tem que haver uma conjunção e um acordo sobre o programa econômico de governo. Nós estamos vendo aí que esse programa econômico de entregar direitos dos trabalhadores, acabar com os sindicatos, transformar bicos de trabalho em empreendedores individuais, isso não dá certo. só se distribui. A empresa nacional, a produção nacional, o desenvolvimento econômico nacional, só se dá quando você distribui renda. E para distribuir renda da forma mais rápida, é através do salário mínimo. É o mercado interno, é o desenvolvimento interno. Como em 64, por exemplo, um dos processos, uma das políticas públicas das reformas de base era a reforma agrária. Passaram o Jango de comunista por propor a reforma agrária. Mas veja só, a reforma agrária de Jango, naquela época que nós tínhamos 70 milhões de brasileiros, propunha 1 milhão de novas propriedades rurais nas ferrovias e nas rodovias federais, onde o investimento público tinha valorizado aquelas terras, e otorgar título de propriedade, Paulo. Não existe sistema comunista que otorgue título de propriedade. E o que, que aconteceria? É desenvolvimento do mercado interno. Você criaria 1 milhão de novos produtores rurais, 1 milhão de novos tratores, desenvolvendo a indústria nacional, 1 milhão de novas geladeiras, bombas hidráulicas, ferramentas de produção. Então nós temos que propor um diálogo à nação com um programa econômico para o desenvolvimento interno. E é isso que nós estamos tentando. O próprio PCdoB hoje já tem uma visão diferente sobre a abertura da era Vargas, sobre Brizola, sobre as reformas de base, e eu acho que nós temos que começar o diálogo por um grande diálogo nacional e seguir o exemplo do Flávio Dino, que conseguiu montar a base de governos com 16 partidos e todos eles de diferentes campos ideológicos.
O João Vicente, a respeito aí das especulações sobre as candidaturas possíveis da direita, o nosso ouvinte Fernando Fiuza de Castro diz o seguinte, nos dá bom dia. Bom dia para você, Fernando. Nos deseja também um feliz 2020, um ótimo ano para você também. E diz o seguinte, assistindo à entrevista do Sérgio Moro no Roda Viva de anteontem, tive a impressão que ele é o Temer do Bolsonaro. Na primeira oportunidade, tentará um golpe. Você, de alguma maneira, foi pelo mesmo caminho. Mas eu quero fazer a seguinte consideração. Você acha que esse esquema aí que o Flávio Dino conseguiu montar no Maranhão daria certo no plano nacional? Porque uma coisa é governar um estado, ainda mais um estado como o Maranhão, que precisa de muitos investimentos básicos. Outra coisa é o problema do Brasil, não é? De alguma maneira, essa política de alianças ampla foi tentado, por exemplo, pelo Lula, me parece. O próprio César aqui pergunta, o que falta para a esquerda mobilizar as pessoas e promover mais ações contra este governo? Eu te pergunto, essa experiência, inclusive, dos 13 anos da esquerda no governo federal, de alguma maneira não abalou a credibilidade da esquerda, justamente pelos seus resultados, especialmente pela crise política que acabou sendo gerada a partir, inclusive, paradoxalmente, da reeleição da Dilma Rousseff?
Sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que tem toda a razão. O grande problema nessa conjuntura desses 13 anos foi, e por isso que eu estava falando no programa, nós temos que ter um programa de metas e prioridades voltadas ao desenvolvimento interno. Lamentavelmente, nesses 13 anos, não se tocou no problema fundamental, que é o quê? É a remessa de lucros para o exterior das grandes empresas, a reforma bancária, que não se tocou, que em 1964 nós queríamos fazer uma reforma bancária. Hoje os bancos, nós falamos em mercado, mas há 20 anos nós tínhamos 40 bancos no Brasil, hoje tem 5 conglomerados que dominam todo o sistema financeiro brasileiro, ou seja, se torna um monopólio. Eu te digo isso, inclusive, porque eu tenho uma filha que estuda na universidade, e o outro dia, por exemplo, ela tem uma bolsa de R$500 e estava numa livraria, fez uma compra lá com um cheque de R$48, mas só tinha R$42 na conta. O banco pagou R$8 a descoberta, né? E no mês subsequente cobrou 38 de valor de pagamento a descoberta. Em quantos milhões de casos isso acontece e ninguém fala nada?
Lucro para os bancos, hein?
Isso é uma agiotagem oficial. Isso nós tínhamos em 64. Os bancos nunca ganharam mais quanto nesses 13 anos que nós estamos falando aí. Não se tocou no ponto de desenvolvimento do Brasil, que é exatamente o que o Brizola falava, as perdas internacionais. O que são as perdas internacionais? São as remessas de lucros que Jango, em 64, estabeleceu um parâmetro para as remessas. Hoje o Brasil, pelo menos em 18, quando nós fizemos a candidatura, hoje não sei, mas os valores são aproximados, eram 230 bilhões que o Brasil perdia sem remessa. Esse país não taxa dividendos de ações. E aí vem em cima dos trabalhadores, em cima de uma reforma trabalhista, de uma reforma de aposentadorias, que pena profundamente e não sobretaxa esse tipo de operações. Ou seja, nós temos que ter uma economia aonde eu sempre dizia o seguinte, esse discurso da direita, que diz que o Estado está inchado, é muito gordo, nós dizemos o seguinte, Paulo, nós queremos um Estado musculoso, não gordo, mas o Estado tem que ser musculoso, porque é o Estado que puxa o desenvolvimento. Atrás do Estado vem os empresários. Se você privatiza tudo que o Estado tem, pois daqui a pouco vai fazer como o Partido Novo. Privatizar, não precisa mais eleições, vão fazer uma licitação pública aqui para ver quem é que governa melhor. Então não pode ser assim. Eu acho que nós temos que ter um diálogo nacional aliado a um programa de desenvolvimento econômico para que possamos sair desse atoleiro que nós nos encontramos.
Mas, João Vicente, eu observando aí o comportamento da esquerda, eu vejo o seguinte, a esquerda não gosta de entrar no assunto da economia. Não é à toa que, por exemplo, uma das primeiras providências aí do governo Lula, quando foi eleito lá em 2002, foi justamente procurar um dito técnico, o senhor Henrique Meirelles, para colocá-lo à frente do Banco Central. Na verdade, um banqueiro internacional comandando o Banco Central. Parece que a esquerda realmente existente tem medo da discussão econômica, porque há de se considerar algumas questões. Para o Brasil pensar em ser independente, a gente tinha que enfrentar, por exemplo, a macroeconomia da liberalização financeira, que é uma chaga que nos persegue desde os anos 90. Claramente denunciar a lei de responsabilidade fiscal, que não tem nada de responsabilidade fiscal, bem como essa emenda constitucional 95, foi aprovada aí no governo Temer. E defender claramente uma reforma tributária para valer, né? Para fazer principalmente rico e detentor de propriedade pagar imposto, aliviando a vida dos assalariados e dos pobres, né? E principalmente redividindo recursos com os entes da federação, porque hoje os recursos estão concentrados lá na União. Agora, a esquerda foge dessa discussão. Agora eu vejo que o PPL, que você participava, se fundiu com o PCdoB. Como é que essa discussão se dá dentro desse novo partido, resultante da fusão do PPL com o PCdoB?
Bom, Paulo, nós disputamos as eleições não foi exatamente, foi uma, primeiramente uma incorporação, né? Porque o PCdoB não cumpriu a cláusula de barreiras, nós também não cumprimos a cláusula de barreiras, e por uma legislação eleitoral antidemocrática, né? Porque, veja só, o PCdoB é um partido que vai fazer 100 anos agora em 2022. O PPL é um partido oriundo do MR8, que é um partido ideológico, eminentemente ideológico, não era um partido. Então, a solução para a sobrevivência tanto da corrente do PPL quanto da sobrevivência do PCdoB, porque não cumpriram aquele 1,5% no volume de votos válidos na legenda de federal, foi a solução que nós tivemos. Nós pensamos muito, nós fizemos várias reuniões dentro do PPL, se nós manteríamos o PPL, como hoje, por exemplo, a Rede também, que não fez o 1,5%, mas se mantém como uma espécie de ONG política aí, não é? Sem fundo partidário, sem espaço de televisão, sem nenhum direito oriundo da legislação eleitoral. E chegamos à conclusão de que a solução seria uma incorporação, porque a incorporação permite a soma dos dois partidos, não é? O PCdoB tinha feito 1.300.000 votos na eleição e o PPL fez 300.000. Somando os dois, cumpriria-se a cláusula eleitoral. E esta foi a solução. Nós estivemos pensando muito, né? O PPL pensou muito nessa solução, até porque haveriam outras propostas de outros partidos, o PDT, que inclusive eu sou fundador do PDT, eu sou inclusive signatário da Carta de Lisboa, mas o que aconteceria nesse momento? Nós apenas íamos aderir, não é? Ou seja, todo o PPL, todos os filiados ao PPL teriam que fazer uma adesão ao PDT, assinar as fichas e tal, seria e extinguir o PPL aderindo pura e simplesmente. Na ocorrência do que nós fizemos com o PCdoB, o que acontece? Nós entraríamos para o PCdoB, mas como incorporados ao PCdoB. Então, a avaliação é o seguinte: 1.300.000 votos, 300.000 votos por aqui, vamos supor isso. Então, nós tínhamos aí 22%, 23% dessa nomenclatura. E com isso, nós reconstruímos essa corrente dentro do PCdoB, onde teremos nas eleições municipais e nas próximas, 25% de direito de lançamento de candidatos em todos os municípios, 25% inclusive dos tempos de televisão, enfim. É muito diferente se nós tivéssemos apenas nos aliado a outro partido a diferença da incorporação, não é? Então foi por isso que essa decisão foi muito debatida, foi muito construída politicamente, e a decisão foi majoritária dentro do partido, essa decisão da incorporação ao PCdoB. Agora, tivemos também várias alegrias dentro disso, porque, inclusive, no penúltima reunião do Comitê Central do PCdoB, conseguimos, né, colocar, e o PCdoB hoje está refletindo muito sobre a posição da era Vargas, da era João Goulart, da educação de Brizola, das reformas de base, e evoluindo nesse sentido de que a democracia, sim, é o caminho nacional para o socialismo.
O João Vicente, me parece que foi uma alternativa de sobrevivência, inclusive frente aí a essa situação institucional gerada aí pela dita reforma política que foi feita. Na verdade, mais um conjunto de restrições, me parece, à liberdade, à plena dúvida, liberdade partidária no Brasil.
Eles querem chegar a 2028 com 10 partidos no máximo, né? E isso cada vez restringe mais os partidos ideológicos.
Não, é um problema. Agora, a grande questão que se coloca é justamente esse desafio da esquerda ou dos setores progressistas, como se queira, construir uma plataforma mínima para enfrentar a crise. Eu reclamo isso aqui, não somente em relação aí ao PCdoB, ao PPL, ou a resultante disso, mas ao conjunto de partidos vocacionados para a transformação estrutural do Brasil. Me parece que essa é a grande lacuna que, depois desses 13 anos de governo da esquerda, né, no Brasil, acaba ficando em aberto. Afinal de contas, mergulhados numa crise e, a rigor, não há muita alternativa aí sendo debatida, colocada, né?
E tu tens razão no que tange, por exemplo, as diferenças desde o ponto de vista econômico, né? Porque realmente o governo do PT teve 13 anos aí, mas numa política econômica voltada, sim, né, a construir uma alternativa social, mas sem mexer, né, nas grandes chagas brasileiras, que é aquilo que nós estávamos falando, né? A remessa de lucros, a reforma bancária, a reforma tributária, a reforma administrativa em si, não se fez. Então, e hoje nós estamos nesse diálogo e ainda temos alguns problemas, que é a hegemonia do PT. Não é? Não se pode construir, né, uma frente com chances de vitória sem o PT, mas também os partidos que emergiram com esse novo posicionamento da eleição de 2018 também não aceitam serem submissos a essa hegemonia. E isso está nos trazendo, assim, uns diálogos profundos e debates grandes, inclusive agora, nessas eleições aí, deste ano, essas eleições municipais, nós do PCdoB decidimos que vamos ter candidatos aonde for possível, principalmente nas cidades com mais de 200 mil habitantes, que isso é a única forma que vai nos dar a base, porque foram proibidas as coligações das proporcionais, ou seja, nós vamos ter que construir muito debate para conseguirmos montar as nossas chapas de vereadores, que serão todas constituídas por nomes do PCdoB. Então, e isso para todos os partidos, evidente. E para que nós possamos construir e fazer crescer o partido, sem dúvida nós não podemos mais ficar sobre a aba hegemônica do majoritário, do PT ou de qualquer outro partido majoritário para prefeito. Então nós teremos que fazer um grande exercício aí dentro do PCdoB para termos candidatos o máximo possível em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes a prefeito, para que possamos aumentar a nossa base de vereadores. E é uma política diferente da que vinha sendo feita anteriormente, quando existiam as coligações. O PCdoB mirava sempre, tinha numa chapa completa aí de 30 candidatos, colocava dois ou três candidatos na proporcional e jogava toda a sua instrumentalização em cima, elegendo sempre uma bancada relativamente boa nos municípios, na Câmara Federal e nas assembleias dos estados. Hoje isso é diferente. Hoje nós necessitamos ter candidatos majoritários a prefeitos e para que possamos eleger, né, essa legenda somente de vereadores do PCdoB sem coligação.
João Goulart Filho, foi um prazer ouvi-lo aqui novamente no programa Faixa Livre e num dia muito importante para a história do trabalhismo no Brasil. O nosso ouvinte Fernando Fiuza de Castro, que já participou aqui e fez aquela observação sobre o Sérgio Moro, ele lembra que hoje Leonel Brizola estaria completando 98
Exatamente.
Anos.
Exatamente. 22 de janeiro, nosso grande
aí.
Líder.
O Fernando lembra que o Brizola foi o maior líder político do Brasil.
Que falta nos faz, né, Paulo?
Certamente. João Goulart Filho, Paulo, muito obrigado.
Um grande abraço a você. Um grande abraço a você, a todos os ouvintes, um abraço aí ao Rio de Janeiro, né? E vamos esperar que a gente consiga reconduzir as nossas posições para que esse país possa novamente vir a ter uma esperança de uma sociedade mais justa, mais equitativa, com idênticas oportunidades para todos, um Brasil mais brasileiro, Paulo. Muito obrigado pela presença aí com vocês.
Assim esperamos. Um forte abraço para você, João Goulart.
Um grande abraço.
Conversamos aqui com João Goulart Filho, professor de filosofia, político do PCdoB, por conta aí justamente dessa incorporação do PPL, partido do qual, inclusive, através do qual o João Goulart Filho concorreu à presidência da República nas últimas eleições. O problema é que, por conta aí dos problemas aí decorrentes da dita reforma política, na verdade, uma restrição ainda maior, tanto à propaganda política eleitoral, como principalmente às prerrogativas dos partidos. O PPL acabou optando aí por ser incorporado ao PCdoB. Houve um acordo entre as duas siglas, ambas não conseguiram ultrapassar a chamada cláusula de barreira e acabou sendo importante aí essa fusão. E na próxima sexta-feira, conforme a gente destacou, o governador Flávio Dino, lá do Maranhão, estará reinaugurando o edifício João Goulart. João Goulart, que vai ser a sede administrativa do governo do Maranhão. Uma homenagem ao presidente brasileiro deposto pelo golpe civil-militar de 1964. Vamos agora a um breve intervalo, voltaremos em seguida.
Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão.
Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia.
Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. E eu tenho aqui participações dos ouvintes, só que elas sumiram aqui das minhas mãos. Bem, então eu vou fazer uma retificação. Porque eu dei uma manchete a respeito justamente dessa iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais, que ontem apresentou uma denúncia contra a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, a Vale privatizada, né? A empresa alemã de inspeções e certificações TÜV SÜD e 16 pessoas por crimes relacionados ao rompimento da barragem 1 da mina Córrego de Feijão, em Brumadinho. E entre eles encontra-se o Fábio Schwartzmann, que vem a ser não presidente da Vale, mas ex-presidente da mineradora, justamente quando da tragédia aí, desse crime ambiental, mais um praticado pela Vale, que continua fazendo propaganda aí, dizendo que está tudo bem, que eles estão reflorestando, estão atendendo as pessoas, estão dando casas novas para as pessoas. Parece que é tudo mentira. Daqui a pouco a gente vai conversar com uma pessoa que está envolvida justamente nessa luta das vítimas aí de Brumadinho.